Na tela, com Renato Félix.
Renato Félix, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia também a todo mundo que está nos ouvindo aqui pela CBN.
Renatinho, hoje a gente fala, tem que falar disso, né? Da mostra A Cinemateca Brasileira, mostra maravilhosa que está começando com clássicos. Já falamos sobre isso um pouquinho aqui ao longo do programa de hoje, mas é sempre bom destacar.
Ah, sim. Bom, a Cinemateca, né, é uma instituição importantíssima da cultura brasileira. Existe desde uns 40 aí, com um acervo riquíssimo de filmes, trabalho de restauração também muito importante. Então, ela é uma instituição que merece sempre ser celebrada. Essa mostra celebra essa história, né? E eu diria, sim, Carla, que a seleção de filmes, né, talvez seja, para exibição em cinema, uma das melhores mostras que já apareceram aqui em João Pessoa, né?
Sim.
Realmente, para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que é a Abracine, fez uma eleição com 100 críticos de cinema há alguns anos para escolher os 100 melhores filmes brasileiros. Os 11 primeiros filmes dessa lista da Abracine, 8 estão nessa mostra. Então você vê aí a grandeza da escolha, né? Então você tem Limite, que é o primeiro colocado dessa lista, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o segundo, Cabra Marcado para Morrer, que é o quarto, O Bandido da Luz Vermelha, que é o sexto, Cidade de Deus, que é o oitavo, O Pagador de Promessas, que é o nono, Macunaíma, que é o décimo, e Central do Brasil, que é o 11º, e é o filme que abre a mostra hoje, né? Outra coisa a destacar, assim, é que em alguns desses filmes, a Paraíba tem uma presença muito forte, né? Então, para começar, o próprio Central do Brasil, que abre a mostra hoje com duas sessões, uma às 6 horas e outra às 8h30 da noite, Central do Brasil tem um número expressivo de atores paraibanos. Ali era 1998, esses atores vinham um pouco do sucesso que a peça Baldassar a Palha estava fazendo Brasil afora. Não por acaso, 3 atores de Baldassar a Palha estão no elenco do filme, né? Que é Soia Lira, Everaldo Pontes e Nanego Lira, né? Além disso, também Patrícia Braz e Ingrid Trigueiro estão no elenco ali. Se hoje a gente tem, por exemplo, Mar do Sertão aí, reunindo atores paraibanos numa novela da Globo, assim, com uma grande atenção, isso tudo vem lá do Central do Brasil, né? Que deu origem aí a uma onda, começou a aproveitar os atores paraibanos em produções nacionais. Além do Central do Brasil, a Paraíba também está muito presente, Cabra Marcado para Morrer, né? E vai ser exibido amanhã, às 5 horas, e é um filme que tem tudo a ver com a Paraíba, porque o Eduardo Coutinho, um documentário, né? E o Eduardo Coutinho, ele começa lá nos anos 60 a fazer um filme sobre as lutas das ligas camponesas aqui e o assassinato de João Pedro Teixeira. Era uma ficção, na época, usando atores, assim, atores não, não atores, né? Assim, pessoas que viveram aquela história, inclusive a Elizabeth Teixeira, fazia papel de si mesma, mas o filme foi interrompido porque aí surgiu a ditadura militar e esse pessoal teve que fugir, né? Porque eles começaram a ser perseguidos. Em 84, né, 20 anos depois, o Eduardo Coutinho retoma O Cabra Marcado para Morrer como um documentário, querendo voltar lá à região, ali, aqui na Paraíba. O filme estava sendo rodado ali na Paraíba, né? E onde estavam essas pessoas? O que aconteceu com elas? E nesse processo ele reencontra, inclusive, Elizabeth Teixeira, que ainda vivia escondida, né? Em 84, a ditadura militar ainda não tinha acabado no Brasil. Ela vivia escondida no Rio Grande do Norte, com outra identidade. O filme do Eduardo Coutinho reencontra a Elizabeth Teixeira e ela volta a quem era, né? Vamos dizer assim. E também tem A Hora da Estrela, né? Que tem a Marcela Cartaxo no papel principal. E que a Marcela Cartaxo ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, melhor atriz do Festival de Berlim por esse filme, uma conquista extraordinária. O filme também está na mostra. São 15 filmes, como eu disse, todos eles são muito representativos do cinema brasileiro, suas várias fases e movimentos. Tem filmes da Chanchada, tem filme da Vera Cruz, tem filme do cinema novo, naturalmente, do cinema marginal brasileiro, produções da Embrafilme dos anos 70 e 80, filmes da retomada do cinema brasileiro ali dos anos 90, 2000, tem filmes recentíssimos como Marte 1, né? Então você tem aí uma grande abrangência, começando pelo Limite, que é um filme mudo, um filme poético, assim, né? Mais de vanguarda. Até Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é um filme, por muito tempo foi um filme de maior bilheteria do cinema brasileiro, né? Uma comédia baseada em Jorge Amado, Sônia Braga, com a picardia que era típica do cinema brasileiro dos anos 70. Então você tem um monte, uma grande gama aí, bem variada. Eu vou só citar aqui os filmes do final de semana. Central do Brasil hoje, amanhã tem Macunaíma às 3 da tarde, Cabra Marcado para Morrer às 5, à meia-noite Levarei Sua Alma, filme de terror do Zé do Caixão, né, José Mojica Marins, às 7h30 da noite. No domingo, 5 vezes Favela, um filme de cinema novo, às 3 horas. E depois, duas sessões seguidas de Cidade de Deus, um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Domingo, né, como falei, às 5 da tarde, e a outra sessão às 7h30 da noite. Lembrando que a mostra é gratuita, não tem desculpa para não ir ver. É uma grande oportunidade de ver esses filmes em tela grande, muita gente vai rever, muita gente nunca viu nenhum deles. Muita gente nunca viu no cinema, viu em casa, na televisão, mas no cinema não. Então, agora, os ingressos são gratuitos, mas tem que chegar lá. Só são distribuídos uma hora antes de cada sessão, para uma pessoa apenas. Você pode pegar o seu. Se você marcar com um amigo, ele tem que estar lá para pegar também.
Esse negócio de guardar então, lugar na fila não dá certo não, né?
Dessa vez não vai dar.
Não vai dar.
Você vai pegar só o seu. Eu falei esses filmes do final de semana, mas a lista percorre duas semanas aí, né, de filmes, diariamente. O meu blog, inclusive, tem a programação toda, tem trailer, tem os horários de todos os filmes. Quem quiser acessar lá no renatofelix.wordpress.com, vai ter essas informações aí também. Ou nas redes sociais do Bangui, ou no G1 também.
Lembrando que o Central do Brasil, de hoje, tem duas sessões, às 6 e às 8h30 da noite. Renatinho,
E vai ser reprisado depois também, vai voltar o Central do Brasil na mostra, em outro dia aí.
Muito bem. E agora a gente, no streaming, vai falar de um super sucesso também, um classicão da teledramaturgia brasileira, né?
Diria que é uma das novelas mais clássicas já feitas no Brasil, por todo o sucesso que alcançou, né? Que é Escrava Isaura. Essa produção entrou na Globoplay essa semana, são 100 capítulos, era uma novela das 6, foi exibida ali em 76 e 77, uma novela do Gilberto Braga, né, um dos maiores autores de novela do Brasil. Né? Ela é baseada num livro do Bernardo Guimarães, de 1875. E você veja, né? A novela tinha Lucélia Santos, papel principal, o primeiro papel dela na televisão. Ela tinha 19 anos. Foi descoberta no teatro pelo diretor Erval Rossano, estava procurando lá a protagonista da novela, resolveu escalar a Lucélia Santos, que já tinha feito uns filmes e tal, mas na TV ela nunca tinha atuado. E a novela foi um sucesso, assim, extraordinário, né? Porque ela foi vendida pela Globo para vários países, né? Quando a gente vê o número, a gente até se espanta. São 104 países exibiram Escrava Isaura. E você vê, né? Países assim, a China, né? Foi um sucesso extraordinário na China. Lucélia Santos ganhou o prêmio lá de melhor atriz. Tinha concurso de sósia da Escrava Isaura e do vilãozão feito pelo Rubens de Falco. Foi sucesso em Cuba. Estava passando em 84, a novela passou em Cuba. E estava havendo um racionamento de energia que foi suspenso para que as pessoas não perdessem a novela. Lucélia Santos se encontrou com Fidel Castro, né? Teve toda uma repercussão em Cuba, na China, na União Soviética. Foi a primeira produção internacional, eu acho, de novela que passou na União Soviética, assim, foi um grande sucesso também. Então, chegou a pontos inimagináveis, assim, para uma produção brasileira de televisão, né? A novela mais reprisada da história da Globo, a Globo reprisou 5 vezes a novela em diversos formatos, dentro do TV Mulher, em um formato compacto, enfim, vale a pena ver de novo, passou de várias maneiras, foi lançado em DVD também, enfim, uma grande produção. A história é de Isaura, é uma escrava branca, né? Que foi criada como uma moça da corte pela senhora da fazenda lá, mas quando a mulher morre e o filho dela assume a fazenda, ele demonstra a obsessão que ele tem pela Isaura, né? Ele fica tentando, fica assediando, né? E tudo mais, e aí começa a maltratá-la e tal. E ela acaba se apaixonando por um jovem abolicionista, então a coisa acaba virando também para essa coisa da luta abolicionista aí na novela. Essa novela é datada em vários sentidos, né? Assim, a gente por exemplo, essa história da escrava branca hoje em dia, não sei se seria possível, né, fazer, né, de que a luta da raça, da etnia negra, sendo protagonizada por uma personagem branca, né. Mas, no contexto da época, é preciso ver o seguinte, que não se falava da história da escravidão no Brasil, na televisão. Inclusive, Gilberto Braga foi chamado pela censura, que não queria essa história sendo contada. E ele evitou o termo escravo ou escravidão. Hoje em dia nem se fala mais escravo, né? Escravizado, né? Mas, enfim, na época era escravo, e ele não podia falar a palavra escravo nem escravidão na novela, porque a censura proibiu, né? Então, essa maneira, talvez um pouco suavizada de contar a história, meio folhetinesca, e com uma personagem branca compartilhando desse sofrimento dos personagens negros, fosse a maneira possível de contar essa história naquele momento do Brasil, né? Momento ainda da ditadura militar, ainda muito, muito severa, né? Então, é preciso colocar isso na balança, né? A novela, inclusive, chegou a ser... teve uma refilmagem depois, né? Pela Rede Record. Mas a versão da Globo é a grande versão mesmo. Lucélia Santos virou uma grande estrela da TV e do cinema. E ainda hoje é lembrada por esse papel extremamente marcante. E ela só tinha 19 anos, né?
Renato Félix, muito obrigado. Um excelente fim de semana para você.
Para você também, Carla, para todo mundo que está nos ouvindo. Eu não sei se eu falei, a novela está no Globoplay, tá, gente? Eu não sei se eu falei, fica aqui o registro.
Se falou, falou até de novo sexta... agora, tá? Nunca é demais. Obrigada,
até sexta-feira que vem, viu?